pessoal, aqui novamente Douglas Santos, estamos aqui no canal de podcast, no Conversas Radicais, e dessa vez estamos no outro lado da linha, lá em Goiânia, com a Lana Cavalcante, uma amiga de muitos e muitos anos. Nos conhecemos, acho que pelo jeito da coisa, todo mundo que eu entrevisto aqui são amigos de muitos anos, e a Lana é uma que está nessa lista. Creio que nos conhecemos quando eu fui dar um curso na Católica de Goiás com o João de Castro, que estava lá e tal. Então, acho que nos conhecemos nessa época. E depois, bom, aí foi a Associação de Geógrafos, a AGB, e os encontros de ensino de geografia, essas coisas todas. E Lana é professora da Universidade Federal de Goiás, lá no Instituto, no IESA. E, bom, tem aí uma produção imensa dentro da geografia, uma grande discussão sobre o ensino da geografia e, mais do que isso, uma leitura diferenciada dessa coisa do ensino da geografia. Até porque foi beber, digamos assim, numa fonte que não é, ou pelo menos não era muito usual na discussão sobre o ensino da geografia brasileira, que é o Vygotsky. Então, foi lá construir os seus diálogos com o Vygotsky e tal. Tem um artigo que está na internet há muito tempo, que já foi utilizado, eu mesmo utilizei, né, muitas vezes. E nesse momento publicou um livro chamado Pensar pela Geografia, Ensino e Relevância Social. Esse é o título do livro, que é o nosso assunto aqui na nossa conversa de hoje. Mas antes de a gente começar tudo isso, eu vou passar a palavra para a Lan, agradecendo imensamente ela ter aceitado o nosso convite, porque nunca é fácil, e esperando que a nossa conversa aqui ela tenha o calor que está no livro, né? Porque o livro é quente, o livro, né, traz bastante coisa e tal. E aí eu queria que ela contasse um pouco sobre ela, se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, para que a gente desse início a essa conversa. Lana, a palavra está com você. Muito obrigado por você ter topado essa nossa entrevista. Bom, é toda sua. Diga lá.
Obrigada, eu que agradeço, Douglas, o convite. De fato, assim, é sincero o agradecimento, porque nós estamos, assim, nesse período de isolamento, né? Toda possibilidade de nos comunicar, de falar sobre o nosso trabalho e usando as tecnologias, né? Eu não tenho muita familiaridade com as tecnologias, mas estou aprendendo e sou muito aberta a isso. Então, a primeira coisa que eu diria é isso: nós precisamos ficar abertos a esses canais diferentes de comunicação, porque acho que eles também meio que vieram para ficar, não para substituir o nosso trabalho presencial, claro, mas vieram para ajudar. Eu espero que eu ajude aqui alguma coisa nessa sua atividade. Então, eu sou professora Lana de Souza Cavalcante, sou professora lá no, no, na Universidade Federal de Goiás. Sou professora há muitos e muitos anos nessa mesma universidade, foi onde eu me formei. Lá eu fiz minha carreira toda. Hoje eu já estou no final de carreira, né? Já mais assim, podendo me aposentar, mas relutando com a aposentadoria, porque eu quero ainda trabalhar, julgo que posso ajudar de alguma maneira. Então, eu estou aí, né? O que que eu posso dizer de mim? Eu tenho uma vida doméstica, uma vida caseira também muito grande, porque eu tenho vários filhos, tenho marido, tenho netos, e tenho mãe que eu cuido, quer dizer, cuido junto com a minha família. Então, assim, como mulher, né, eu me divido entre essas atividades. Mas a atividade profissional, para mim, tem muito significado. Então, eu tenho sido professora, assim, eu gosto de dizer assim, eu pesquiso, participo de outras atividades, de comissões, mas eu gosto mesmo da atividade de professora, de lidar, de estar com os alunos, de ajudar. Tenho feito isso, essa é a minha melhor forma de apresentar. Uma pessoa que está procurando, acho que por isso eu me especializo no ensino, né? Tento me especializar, porque a minha vontade é encaminhar e descobrir formas de encaminhar as minhas atividades para ajudar na formação das pessoas. Né? Então, é isso que eu, primeiro momento, assim, eu teria a dizer.
Ok. Muito bem. Eu queria um pouquinho ainda na sua apresentação que você desse mais um pequeno toque. Porque, no final das contas, acho que isso está no seu livro, mas seria interessante, né, para os nossos ouvintes aí saber um pouco dessas coisas, que é a sua participação nesses grandes debates nacionais sobre o ensino da geografia. Né? Porque você não só é uma professora, no sentido que você está dizendo, que eu sei muito bem que é, né, que está na sala de aula, é uma orientadora de pós-graduação, tem grupos de pesquisa, você comanda aí uma equipe considerável dentro da universidade, mas é também alguém que está na militância no ensino da geografia, é alguém que, de alguma maneira, tem uma ação pública. Né? Quer dizer, conta um pouquinho para a gente dessa história, dessa sua relação com a GB, com Fala Professor, um pouquinho, conta para a gente um pouquinho disso.
Então, eu fiz a minha formação na Universidade Federal nos anos... final dos anos 70, né? Eu terminei em 80, exatamente em 80, que eu me graduei, né? E nesse final de graduação, eu acho que pela minha juventude, sei lá, minha forma já envolvida no trabalho, eu fiquei um tempo trabalhando e com a vida pessoal, sem muito envolvimento. Mas logo no final, eu acredito, assim, uns 4, 5 anos depois, eu comecei a participar mais, o que eu diria assim, é uma segunda formação. Eu tive uma segunda formação na AGB. A AGB, para mim, foi assim, uma experiência, né? Uma vivência que transformou a minha formação, porque até então... era uma aluna que me formei normal, né? Mas quando eu começo a trabalhar, a participar da AGB, eu pude ver assim, o que era o debate. Eu tinha, na minha formação, eu tive contato com o Milton Santos, chegando aqui em Goiânia, quando ele lançou o livro A Geografia por uma Geografia Nova. Então, aquilo já impactou e eu já tinha na minha graduação, já era uma transição da geografia mais tradicional, assim, de estudar países, estudar informações e colorir mapas, né, que a gente falava, para uma geografia mais reflexiva, mais crítica. E aí eu comecei, isso já acontecia na minha graduação, mas a experiência é muito individual ali com o nosso grupo e alguns professores que imprimiu essa nova geografia. Né? Logo após, então, os primeiros anos de profissão, é que eu tive a oportunidade de ver que essa discussão, ela tinha uma amplitude mundial, né? E tinha, mas principalmente no Brasil, ela estava tendo uma significação assim, muito forte de renovação e de alternância mesmo de geografia, de proposta. Então, eu ainda, como recém-formada e tal, eu comecei a participar. Eu acho que antes, você estava dizendo que nós nos conhecemos desde os cursos que você deu aqui, eu não sei se foi nesse período ou se você veio antes do encontro de Salvador. Eu me lembro muito do Encontro Nacional de Salvador, mas acho que eu já tinha tido mesmo alguns cursos aqui. Então, a sessão local de Goiás foi muito importante, assim, que ela começou a regimentar os colegas, né, chamar os recém-formados para fazer as atividades da GB, para participar. Acho que isso sim foi... já no comecinho de 80. E logo que eu pude, eu comecei a participar. E desses cursos, que aí era o João de Castro, e o Neto e o Orestes. Acho que são as referências, né? Orestes Gomes e o Antônio Teixeira Neto. Esses três professores estavam na diretoria da GB E eles faziam tanto palestras, conferências, assim, que chamavam vocês, né, pessoas conhecidas de São Paulo, do Rio e de outros lugares, que nós começamos a conhecer, a entender o debate que acontecia em nível nacional, como fazendo cursos. E aí eu participei, realizei um ou dois cursos desses de formação continuada. Então, aquilo mudou, assim, que eu fui entendendo o debate, né? E eu me lembro, no debate de Salvador, acho que é 90, em 1990, quando havia, assim, já uma denúncia, assim, de que talvez os antigos geógrafos, os antigos pessoas que estavam na AGB antes de 80, né, que eles se ressentiam de um alijamento, assim, né, porque estava num momento muito radicalizado, né, o movimento marxista, mais de linha marxista, ou algo nessa linha, né, mas um movimento crítico forte, que tirava da geografia aqueles especialistas, principalmente na geografia física, na cartografia. Então, aqueles eram vistos assim como a geografia mais tradicional, não tinha um lugar, então isso começou também a aparecer. Então, eu assistia os debates acalorados da AGB, e aquilo era, para mim, era uma aula, né? Eu assistia aquilo e era uma aula. Eu acho que foram, tanto aqui em Goiás, nessas atividades, como nos encontros da AGB. E em 87, sim, eu estou falando de 90, mas teve em 87 o encontro Fala Professor, que foi muito significativo também, que aconteceu em função da insatisfação que havia, né, na prática de ensino dos professores. Os professores sentiam que essa não era a geografia que eles queriam ministrar, que ainda dominava bastante a geografia tradicional, e a AGB assumiu essa bandeira, assim, né? essa linha de luta, né? Vamos discutir e encaminhar reflexões a respeito de como fazer essa discussão, chegar na escola, ou como conversar, e ouvir, tanto que era Fala Professor, né? Para ouvir os professores. Junto com isso, o movimento em Brasília para acabar com estudos sociais, que era uma pauta também que era da AGB, contra, que, de certa forma, aligeirava os conteúdos da geografia na educação básica, né? Nesse momento, havia a possibilidade, então, da denúncia, né? Os professores diziam como eram obrigados, entre aspas, a ensinar, porque era tradição, é como vinham os livros didáticos e como os currículos dos estados e municípios, e que eles viam que os alunos não se interessavam e que aquilo não tinha nenhum peso. O que justifica essa consciência dos professores da limitação da geografia é o próprio contexto social e político da época, que nós vivemos o período da abertura política, de ser legítimo e ter um espaço institucional até para fazer as discussões, era permitido, coisa que em décadas anteriores não era permitido, né? Então, esse ambiente favoreceu muito a discussão. Por parte das pessoas que pensavam o ensino da geografia nessa época, eu avalio, assim, mas junto com outros colegas que também fazem essa análise, assim, que aquele primeiro momento a discussão era muito, muito pautada nos conteúdos que eram veiculados na escola. Então, assim, a culpa, vamos dizer, da geografia tradicional estava no currículo, no conteúdo, naquilo que era ensinado. E os colegas, você já estava nessa produção, mas Rui Moreira, Ariovaldo, Vezentini, vários outros, até encaminhavam alguma coisa do método de ensino, mas a principal, o centro da preocupação deles era que geografia era veiculada. Porque também, no âmbito da ciência, qual era a discussão? Era a geografia que se produzia. Né? Que geografia era essa? Então, era a discussão do objeto da geografia, quando começou essa discussão do espaço geográfico, desde de Milton, né? Esse livro que eu estava dizendo. Enfim, o Rui Moreira teve um papel também muito importante nesse momento. E o encontro foi um sucesso, assim, muita gente, eu acho que 2.000 pessoas naquela época, muita discussão, foi assim, ótimo, né? Mas ele continuou como evento. Nós, como professores, os professores da escola básica, incorporavam essa produção e essas denúncias, por exemplo, tinha um livro como Para Onde Vai o Ensino da Geografia? Tinha vários textos que denunciavam essa despolitização ou apolitização dos conteúdos. Então, isso era assimilado pelos professores, eles queriam trabalhar isso em sala de aula, mas acho que a parte metodológica, vamos dizer, ou a consciência do que é a atividade de ensino, ainda não era muito discutida, né? Não estava muito desenvolvida. Acho que esse foi, eu entendo que era um primeiro momento. E no segundo momento, que aí eu já acredito, assim, após essa, isso que eu estava dizendo da década de 1990, daí para frente, acho que começaram a ser realizadas teses especificamente do ensino. Vários colegas, foi quando eu também fiz a minha tese de doutorado, basicamente na USP, que era onde tinha isso, né? Nós todos fazendo trabalhos com metodologia, seja na cartografia escolar, seja com livro didático, ou como era meu caso, assim, com conceitos geográficos, como ensinar conceitos, ou a prática política do professor, como é que ele aliava prática docente com prática política. Então, mudou um pouco, ampliou o foco. Talvez até porque a questão do conteúdo estava mais assimilada que o conteúdo que era uma outra geografia que nós estávamos fazendo, né? Com as divergências e com vários caminhos, ok? Começou a aparecer muito a geografia cultural, outras formas de fazer geografia, outros temas, né? Mas isso estava mais ou menos que resolvido. Era essa a geografia que a gente queria, né? Não queria aquela geografia que a gente chamava de tradicional, né? Que era uma geografia muito ruim mesmo, né? Muito sem sentido. E quanto mais se desenvolvia a sociedade do conhecimento, vamos dizer, as informações estavam disponíveis, menos necessária ela era, né? Aí, não sei se eu falo agora antes de falar das teses, eu diria assim, nesse momento, o livro do Yves Lacoste foi muito, muito importante, ele foi muito impactante nessa discussão, né, de uma geografia comprometida, uma geografia politizada, que tinha um sentido para a sociedade, enfim. Porque é aquela coisa que ele dizer que existia uma geografia dos estados maiores e uma geografia dos professores. E para nós, assim, para quem era professor, como é que fala? Rebatia muito forte, né? Falar assim, você trabalha com um saber inútil, né? Um saber que para os alunos é enfadonho. Eu lembro até hoje das palavras daquele livro, porque aquilo batia muito forte. Falava, nossa, eu não quero trabalhar desse jeito, né? Eu quero trabalhar com outra geografia. Bom, eu nesse tempo, eu trabalhava, na década de 80, eu trabalhei em escolas privadas, que era muito mais assim, forte essa geografia memorística, né? De dicas para o vestibular, essa coisa. Bom, então eu estava dizendo, na década de 90, que foi quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu senti, assim, havia um ambiente para avançar nesse sentido. Porque as pessoas que nos ajudavam antes a pensar o ensino da geografia, na sua maioria, eram pesquisadores da geografia, das temáticas da geografia. Eram teóricos da geografia, e eles não iam avançar no método de ensino por impossibilidade, inclusive. Eles tinham sensibilidade para o ensino, mas por uma questão de especialização mesmo, né? Eles não podiam, eles anunciavam o problema, mas quem tinha que fazer o trabalho mesmo de investigar éramos nós, né? Bom, e aí eu fui fazer o meu doutorado e digo assim, que tem várias, contribuição de várias pessoas, tanto que acho que gerou assim, é uma geração de trabalhos, né? Eu acho que foi mais, como é que eu vou dizer, mais consistente, né? Naquele momento. O trabalho da Helena Calai, da Sônia Castelar, já tinha o trabalho da Maria Helena Simielli, que foi importante para desenvolver a cartografia escolar. Eu não sei se a Gisele acho que é um pouquinho depois, mas é ainda nessa década. Quem mais? A Tomoko, enfim, algumas pessoas, a Rosalina Braga, pessoas assim, que contribuíram, né, nessa investigação. Então, eu queria falar uma coisa sobre isso. Que tínhamos que ser nós. Sim, aí, então eu ia fazer a minha investigação. Essas coisas você corta. Eu ia fazer a minha tese, né? Okay. E lá no início, eu tinha feito a minha dissertação em educação e continuei né, na linha de ensino, em 93. Mas eu acho que já no mestrado eu tinha tido contato com uma leitura do Vygotsky, comecei a ler o Vygotsky e a minha filiação dentro da AGB sempre foi assim, eu sempre procurei pensar dialeticamente, sempre procurei essa fundamentação para compreender as diversas práticas que eu tinha, né? Então o Vygotsky era uma, vamos dizer assim, uma adesão quase que natural nesse sentido, né? Tinha a ver comigo. Mas quando ele faz, num determinado trecho do livro dele, ele faz uma pergunta assim: o que acontece com a mente das crianças com os conceitos científicos que nós ensinamos a eles? Essa pergunta me persegue até hoje, eu vou dizer, né? Tem mais de 20 anos que eu fico pensando. Porque aí aquilo me incomodou, assim, eu acho que eu falei, poxa, é isso, eu tenho o conceito. Ou achava que tinha, né? Ou tinha mesmo, mas já melhorei muita coisa e todos nós vamos melhorando os conceitos, né? Reformulando e tal. Então, o conceito era importante que o aluno soubesse. Embora eu não soubesse formular muito ainda por que era importante, mas eu tinha essa intuição, eu sabia que era importante para ele. Mas a gente, o que não sabia era como, o que que acontecia na sala de aula, né? Para que o aluno aprendesse. Então, eu norteei, vamos dizer, né? Eu orientei meu trabalho para refletir sobre isso, sobre como o aluno elabora, né? E faz alguma coisa na cabeça dele, não sei o quê, com aquilo que eu ensino. Eu tinha já uma visão de ensino crítico, de ensino, como eu disse, fundamentado numa dialética, entendendo que o sujeito, aluno, é ativo, é que ele constrói ou ele produz um conhecimento, não é que ele é um cientista que vai produzir como um geógrafo, mas ele produz o conhecimento dele. E não adianta, né, eu enfiar na cabeça dele, como uma cabeça vazia, abre a cabeça e eu enfio um conceito muito importante. Não é assim que acontece no ensino. E como ele produz o conhecimento, hoje eu entendo assim, por que que esses geógrafos que pensavam teoricamente a geografia tinham uma abertura e a gente sentia que tem uma proximidade muito grande com o ensino. Porque quando nós pensamos num processo de ensino, estamos pensando no processo de conhecimento, então a epistemologia, a teoria do conhecimento importa muito, a matriz de conhecimento importa muito, né? Então, eu fui tentando fazer essas vinculações, né? Mais ou menos era isso assim na tese. Acho que isso foi avançando, né? De lá para cá.
Ok.
Como história, não sei. Se você quer que eu fale mais alguma coisa...
Ah, acho que tá ótimo. Já dá para a gente entrar no livro aqui direto. Você já marcou, aliás, algumas coisas, você já andou antecipando, porque elas estão escritas aqui. Mas ok, então você fez um livro com 5 capítulos, de uma, né, que tem essa ideia, né, de discutir esse pensar pela geografia, a ideia da geografia enquanto uma ferramenta do pensamento. Aliás, você começa falando sobre isso, né, sobre esse papel da geografia no sentido do pensamento. E agora você terminou justamente nessa mesma direção, né? A ideia de um campo do conhecimento enquanto um estatuto epistemológico, uma coisa que nos permite, de alguma maneira, organizar o pensar, mas, ou na linha, talvez, de discutir as questões de ordem pedagógica, essas questões de ordem pedagógica estariam a serviço dessa ordem do pensar, da construção da racionalidade de uma sociedade, de como ela pensa a si própria, de como as pessoas vivem as suas vidas e vão em frente e tal. Então, acho que, de uma maneira ou de outra, seja pelo livro, como você fala logo no começo, né, essa coisa de você botar a vida, né, num texto, porque, no final das contas, é isso mesmo. Cada texto que a gente escreve é quase que é um parto pessoal, né? Porque acho que, de todas as coisas que eu conheço, nada é mais solitário do que escrever. Escrever é um ato de solidão e mais do que isso, né? É um ato de exposição, porque depois de escrito, está escrito, né? As pessoas têm acesso, as pessoas falam mal, falam bem, sei lá o quê. Assim, de qualquer maneira, você perde completamente o controle sobre essas coisas, né? Nossa, é uma loucura. Uhum. Mas a gente tem que, não sei se sustentar o terapeuta ou alguma coisa assim, mas de alguma maneira, tem que conviver com isso. Mas assim, então, acho que a primeira coisa que eu faria, assim, pensando em termos da ordem do seu livro, seria justamente você mais ou menos fazer uma síntese de como você entendeu esta evolução, né? Quer dizer, um pouco você já disse, né? Já contando a sua história, ela está mesclada no meio dessa evolução, mas assim, me lembro, eu estava lá em Campo Grande, em 1986, e assim, houve um embate pesadíssimo, né? Entre os geógrafos todos, a coisa realmente pegou fogo lá, né? E foi no meio dessa confusão imensa que nós propusemos lá o Fala Professor, que acabou acontecendo em 87 em Brasília. E aí foi interessante, porque no final das contas, a AGB, desde a sua renovação, no final dos anos 70, ela sempre fez essa mediação entre essa discussão de caráter epistemológico, pesado, acadêmico e tal, mas, ao mesmo tempo, tornar isso um debate público, um debate de muita gente, né? E, assim, diria que, assim como você, eu recebi o diploma da Universidade de São Paulo, mas eu aprendi geografia mesmo, foi na AGB. Isso não tem a menor dúvida, né, com relação a isso. Agora, nesse embate você foi colocando aqui toda essa história, e a minha pergunta seria a seguinte: depois de tantos anos, né, depois de tanta luta, de tanta coisa, como é que você vê esse quadro de desenvolvimento, né? Porque, assim, acho que houve um desenvolvimento da nossa parte, o que nós defendíamos nos anos 70, 80, a gente foi amadurecendo, foi vendo, foi revisando conceitos, foi fazendo com que isso ficasse um pouco mais redondo, com menos arestas, mas talvez mais eficaz, não sei. Mas, assim, você acha que isso tudo, do ponto de vista da sociedade brasileira, da formação dos professores, isso faz sentido hoje para os professores, isso tudo que nós vivemos? Como é que... Eu não queria uma autoanálise, não, nesse sentido, mas, assim, alguma coisa no sentido político mesmo, né? Porque foi esse o objetivo, né? Quer dizer, no final das contas, há uma presunção política quando se pensa em termos de ensino. Não existe nenhuma instituição planetária que tenha maior capilaridade do que a escola. E não existe também nenhum tipo de governo que não queira ter o controle sobre o discurso escolar, porque ter o controle sobre o discurso escolar, de alguma maneira, é ter poder. Não é? Então, essa disputa é uma disputa política muito séria, muito grave, muito difícil. Não é? Como é que você, bom, veria isso? Não sei se eu consegui construir a pergunta, porque ela está muito aberta. Mas, assim, se você puder comentar alguma coisa...
Então, eu acho que até um certo momento nós fomos, como você disse, evoluindo, né? Fomos avançando no debate, na compreensão e na divulgação disso junto com os professores e na escola, na geografia e na educação de modo geral, porque esse movimento é um movimento de renovação da educação em geral, porque é um movimento de renovação da sociedade que nós estávamos vivendo ali, né? Em alguma medida, a educação, nós conseguimos avançar na estrutura da educação, com todos os limites, sabemos que a educação tem um papel assim, de reproduzir o que a sociedade é capaz de fazer, então ela sozinha não vai transformar a sociedade, então ok, mas dentro desse limite, alguns avanços nós conseguimos, isso em termos de estrutura de educação, né? Tanto que nos governos Lula, principalmente, assim, um avanço em muitos aspectos. Claro que esse avanço e essa massificação, ampliação de acesso, a busca da permanência, várias políticas sociais para permanecer na escola, isso é um começo de conversa para depois ganhar... que poderia seguir ganhando qualidade, né, na estrutura da educação. E aí, claro, mesmo considerando que nem todos convergem na mesma opinião de qual caminho seria esse, mas estávamos indo nesse campo. Né? No entanto, do ponto de vista das condições de trabalho do professor de todas as áreas, eu acredito assim, que houve pouco avanço em termos de condições efetivas de trabalho. De salário, alguma coisa, de profissionalização também, alguma coisa, né? A exigência de formação específica. Então, nós tivemos alguns avanços. O que eu entendo é que assim, o prestígio da profissão, né, não atingiu o ponto... De justificar, talvez, investimentos subjetivamente falando, né, de cada um, além da falta do dinheiro, mas principalmente a quantidade de aulas que um professor é capaz de fazer, quer dizer, as condições de trabalho, a escola precarizada, a escola muito sem as condições para realizar um bom trabalho, e o professor precisando sair de uma sala para outra, de uma sala para outra, com 600 alunos, de manhã, de tarde e de noite, e sem condição de parar para pensar como fazer isso que a gente discute na academia ou nos eventos, que muitos participam. Eu digo assim, os professores, naquela época, assim, da minha visão, eu posso, claro, não está correta, mas eu entendo assim, alguns até são mais pessimistas em relação a isso. Eu acho que o discurso da geografia crítica, o professor assimilou. Ele quer fazer uma geografia crítica, ele entende isso que eu estava dizendo, assim, que é essa geografia que ele vê sentido, ele queria fazer, mas ele não sabe como, talvez não tenha nem as condições de conhecimento, de formação mesmo. Mas não tem uma formação continuada, um espaço de formação continuada. Brigamos aí por realizar na escola essa formação continuada, mal ou bem, ampliamos a formação continuada no âmbito da academia, pós-graduação, eu acho que ok, assim, pelo menos tem um acesso, mas isso é pouco, né? Porque é pouco espaço. O que tem que ter de formação é na escola, é entre os pares, é com eles, estudando, melhorando a sua formação e nos eventos, né? Então, isso, e isso não tem, porque não tem intervalos, assim, falar bem claramente da rotina do professor, ele não tem intervalo suficiente para planejar a sua aula, para pensar a sua aula. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo aquilo que ele acha que alguém ensinou que é para fazer assim a geografia crítica, ele vai fazer. Não dá os mesmos resultados, né? Em termos de efetivação, eu não atreveria aqui, não ousaria fazer uma análise assim, que a geografia não atingiu os objetivos. Eu penso, pelo que eu ouço, pelo que eu tenho de feedback, vamos dizer, de alunos da escola básica, quando já estão na universidade e tal, eu acho que é que esse processo é muito lento. Mudar a representação da geografia é algo muito lento, né? Mas isso começa a mudar. Eu acho que as pessoas entendem que a geografia é uma ciência que tem algo a acrescentar de concepção de mundo, de análise dos processos e dos fenômenos, né? Não é apenas... Claro que quando você escuta assim, um aluno dizer eu escolhi geografia, aí alguém... O pai ou a mãe fala assim, mas para aprender, você vai... Então, você sabe todas as capitais do mundo, não sei o quê. Ainda tem isso, né? Mas ainda isso é algo, acho que está acabando, né? Eu acredito que, aos poucos, a geografia muda de caráter na escola, com muito, muito, muito limite, muita deficiência, precariedade da própria escola. E não é do professor. Eu não vejo que é, vamos dizer, a culpa do professor, porque muito se fala assim, é que o professor não é bem formado. Eu acho que ele tem as condições de ser melhor formado do que já foi, né? Ele tem as condições, mas assim, é proporcionado. O que ele não tem são as condições objetivas. Ele passa por uma melhor formação, mas aí como é que ele faz, né? Claro, aqueles que estão em universidades, faculdades que são sérias e voltadas para a formação. Eu não estou falando desses cursos mais ligeiros e das instituições privadas que são muito aligeradas, não estou dizendo isso, né? Então, alguma coisa sim, só que não como a gente gostaria, né? Eu diria isso, né? Assim, temos mais elementos, mais resposta teórica, né? Nós temos, mas não, isso também não é algo assim que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Não é o meu papel, como o papel de todos os pesquisadores da área do ensino, né? Não é dizer o que o professor deve fazer, porque ele levanta assim uma compreensão, ele faz uma análise, né? E levanta, quando muito, orienta alguma coisa, mas o professor, ele vai encontrar uma forma, ele precisa encontrar a sua forma de trabalhar, a sua autoria no trabalho, e essa autoria é retirada dele, não é possibilitada a ele, né? E por isso ele não desenvolve, não é algo também fácil. Nós aqui, olha, trabalhamos, estudando para ser autor, né? Mesmo assim, não somos autor de quase nada. A maioria das coisas nós assimilamos de outras pessoas, né? Porque é difícil um pensamento ou uma prática ou uma proposta totalmente nossa, né? Assim, apropriada conscientemente, né? Eu acho que não é um processo fácil, não é uma formação de um curso de 60 horas que a secretaria, né, fornece e tal. Então, é isso que eu diria. Por exemplo, a consideração do aluno e do aluno como sujeito e da espacialidade vivida por ele como uma referência. Eu acho que isso é algo que eu posso atrever a dizer assim, que está meio disseminado já. Os professores entendem isso e levam isso em consideração. Agora, o que eles fazem com isso, e a partir disso, é que eu digo que as condições são precarizadas para que ele faça um bom trabalho, né? Mas ele, sim, ele entende que é preciso considerar o aluno como um sujeito ativo, como um sujeito que tem uma geografia na vida dele, que ele tem algo já construído, né? Que não é um depósito, que não é um depósito, né? Vazio, né? Que vão depositando conhecimento. Então, essa orientação, eu entendo que o professor já avançou nesse sentido, né? E outros também, na luta política e tal. Mas é isso.
Okay. Muito bem.
Não, né?
Eu tô aqui, tô escutando. Bom, então, nesse contexto, eu queria levantar alguns dilemas, digamos assim. Acho que o primeiro deles é que, no final das contas, quando nós estamos falando de professores, né? Estamos falando dessas pessoas que são centenas de milhares, digamos assim, não só professores de geografia, mas professores no seu sentido mais geral.
De modo geral.
Na escola básica, isso é uma massa de pessoas extremamente importante e diversa, não é? E que, de alguma maneira, está muito associada à própria história do nosso país, à própria forma como tudo isso aconteceu, esses processos migratórios intensos e violentos dos anos 50, 60, 70, este formato, não é, do que aconteceu no período da ditadura militar, com a destruição mesmo das condições de formação desses professores, quer dizer, uma multiplicação grande da quantidade de escolas, não é? Mas isso não significou a multiplicação da condição de formação, de tudo isso, muito pelo contrário, né? Houve alguns projetos que eu conheci no estado de São Paulo, por exemplo, foram completamente destruídos, né? Essas escolas vocacionais, essas coisas que eram as escolas públicas, né? Eram coisas muito interessantes. E, acho que tudo isso realmente houve uma política extremamente importante de desmonte, né? Eu estava aqui num outro podcast com uma amiga nossa que foi militante sindical e que hoje dá aula lá na USP, a Isabel, e estávamos falando justamente sobre isso, sobre esse processo de precarização da escola, que ao mesmo tempo em que ela se multiplica, ela não se consolida, né? Ela, na verdade, se difunde pelo país como um todo, mas ela se difunde para ser uma espécie de estranhamento em cada uma dessas comunidades, porque as pessoas que estão ali não são capazes de transformar o discurso da comunidade num discurso da escola. Não consegue fazer essa mediação, até porque não tem domínio dos conteúdos suficientes para fazer tudo isso, esse esforço imenso. Eu me lembro, assim, acho que eu já contei essa história em algum outro podcast, mas já não me lembro mais, a idade já está começando a prejudicar tudo isso, mas me lembro que quando eu estava no Amapá, né, fazendo trabalho lá de reestruturação da Secretaria de Educação, estava coordenando lá em nome da PUC, né, fiquei lá 3 anos, e havia uma escola premiada lá no Amapá pela Unesco, a Escola Bosque, assim, que fica no arquipélago do Bailique, ali já na saída mesmo do Amazonas para dentro do Oceano Atlântico. E é um arquipélago, não tem nem automóvel, lá todo mundo não tem estrada também. São pequenas ilhotas do rio ali, e aquelas comunidades ribeirinhas, e alguém foi lá, e eu conheci inclusive os arquitetos, engenheiros e tal, e construíram uma escola toda com a cara da floresta, né? Toda redonda, toda coberta de... a escola tinha a cara da floresta. E o objetivo era o quê? Era ensinar as crianças, ensinar biologia, por exemplo, a partir das plantas e dos animais da floresta. Ensinar, sabe? Acontece que você manda um professor de biologia formado na universidade e ele chega lá e ele não reconhece na floresta nada do que ele viu na aula de geologia. Ele não reconhece ali nada do que ele viu da geografia. Ele não reconhece, né? Porque esta mediação não é uma mediação que se faz do dia para a noite, você não sai com esse conhecimento, você precisa retomar todo o processo de construção do conhecimento e depois de amadurecer isso, transformar isso em condição didática, em uma coisa que funcione na sala de aula, do ponto de vista de levar o teu aluno a se apropriar deste estatuto epistemológico que cada um dos campos do conhecimento possui. Então, isso é um esforço brutal que envolve uma formação de décadas, de realmente, acho que você tem razão, nada disso acontece do dia para a noite, mesmo que o nosso desejo fosse parecido com esse, mas assim, não é essa condição. Né? Então, acho que realmente aí você está, digamos assim, batendo o martelo em cima da bigorna certa. Né? Assim, né? É uma questão de tempo, de formação, não é uma questão de culpa. Né? Assim, não tem o menor sentido ficar fazendo apologia religiosa, né? De que alguém é culpado de alguma coisa. Existe um processo, né? Da formação e extremamente difícil. Uma parcela considerável dos nossos professores, principalmente no ensino fundamental 1, bom, tem uma relação com a leitura, com os livros, ainda muito iniciante, né? Muito coisa que ainda precisamos de muito trabalho ainda, né? Tem muito trabalho pela frente. Mas, de qualquer maneira, voltando então ao livro que você colocou, no capítulo 3 você fala da forma, você intitulou da seguinte maneira: formação de conceitos, significados e sentidos do conteúdo escolar como meta para o ensino da geografia. Você já falou um pouco disso, mas aí eu queria puxar aqui o assunto que eu conversei com a Gisele Girardi, que é a questão da cartografia, conteúdo fundamental. Ou outro conteúdo que acho que foi assim, um triste engano, né, da esquerda, de uma maneira geral, que foi não entender a dialética que está colocada na discussão sobre relevo, sobre a chamada, aspas, geografia física, que o Rui Moreira fala muito bem, né? Falamos de uma sociedade sem relevo, de um relevo sem sociedade. Acho que a questão era essa divisão, a questão não é eliminar, né, a discussão sobre tudo isso. Então, assim, tem toda uma construção conceitual que está colocada aí. Né? E acho que uma das questões fundamentais da retomada das discussões nos anos 90 para o ano 2000 foi retomar a importância desses conteúdos, a importância da cartografia, a importância disso tudo. Então, assim, dentro desse contexto que você levantou todo, você podia fazer uma reflexão um pouco sobre esse tema?
Sobre o conceito e sobre o livro. Que eu acho que ele sintetiza a ideia do livro, assim, porque que eu escrevi esse livro, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu comecei com o memorial para jogar, para ser professora titular, né? Uhum. Então, eu pessoalmente, né? Realmente as coisas profissionais se misturam, mas pessoalmente na minha carreira eu tinha que parar para fazer um memorial, uma tese, fiz um memorial e aí retomei algumas coisas do que eu entendia nesses 30 anos aí que eu trabalho, que eu estou na geografia, né? Então, por isso eu comecei a fazer o balanço. E, paralelo a isso, começa assim, também uma discussão, uma provocação em vários lugares sobre essa história de pensamento espacial, pensamento geográfico, raciocínio espacial, raciocínio geográfico. Conversei com o Rui sobre isso. Conversei com a Sônia, que a gente está sempre conversando sobre essas coisas, e eu achava assim, que eu precisava limpar para mim, né, e marcar o que eu entendia que era o sentido da geografia na escola. Né? E aí que eu comecei assim, fazendo esse balanço para entender esse processo todo de evolução da geografia, o que, que era essa ampliação, né, da reflexão da geografia, mas mantendo, em alguns casos, uma centralidade no espaço geográfico. Então, assim, identifico vários autores que colocam isso, né? É, junto com isso, também, eu estava me lembrando, você falando de uma pergunta que você faz junto com o Vygotsky, né? Que você faz e marcou muito também para mim. É, o que nós ensinamos quando nós ensinamos geografia? Essa pergunta não é banal, né? Não é banal, né? Porque eu posso falar, se eu estou ensinando erosão, eu ensino erosão. O que, que eu ensino? Erosão. Não é isso que eu ensino, né? Eu ensino um processo mental de aprender a erosão e o significado dela. É ela junto com o significado. E quem me dá resposta para isso na linha da psicologia social e do ensino é o Vygotsky, né? Por isso que casa bem essas coisas, né? Que tá, que é assim, entender, em primeiro lugar, que essa produção de conhecimento, essa formação do... Assim, antes disso, o objetivo maior, então, o que, que nós ensinamos quando nós ensinamos geografia? Não é para ele aprender o que está lá. Então, eu mostro o celular, ele tem que aprender... Não, ele não tem que aprender aquele objeto. Claro, ele vai aprender, ele vai memorizar, mas é porque tem algo por trás que vai provocar alguma mudança no pensamento dele, que ele evolui. Ele passa a encarar ou a ver o mundo de uma forma diferente. É assim que é o desenvolvimento intelectual das pessoas, né? Então, para o Vygotsky, assim, e para essa linha que eu trabalho, assim, que eu acredito, e acredito que você concorde com isso também, é assim, que isso é um processo social, ele não é individual. Ele é, primeiro, social. Ele é uma... Esse desenvolvimento intelectual é uma individualização, é uma internalização do mundo simbólico que existe, que eu lido, né? Que as pessoas lidam, que o aluno lida. Quando eu internalizo essa ferramenta simbólica, eu transformo a minha forma de pensar, quer dizer, eu desenvolvo o que o Vygotsky chama das funções superiores do pensamento, que a atenção, a reflexão, a generalização, etc. Que é uma forma superior, né? Não é à toa que ele chama de funções superiores, é uma forma superior de pensar, que não fica agarrada nas coisas, nos objetos, mas que tem esse objeto, enxerga nesse objeto a impregnação da sociedade que criou esse objeto e deu função para ele. Então, é isso que interessa, né? Quando nós vamos ensinar para o aluno, é isso que interessa que ele saiba. Então, em função disso e procurando demonstrar que a geografia pode ajudar a desenvolver esse pensamento, essas funções superiores, com o conteúdo que ela analisa, a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva geográfica, a perspectiva da espacialidade dos fenômenos, que também, por isso que eu digo assim, a gente é autor de algo, mas é uma forma de... a gente formula propriamente algo que outros já fizeram também, né? Então, como a geografia vê o mundo por uma perspectiva, apanhar essa perspectiva do mundo provoca um desenvolvimento na capacidade de pensar das pessoas, né? Porque é uma perspectiva a mais, algo que ele não tinha e que ele não pensa sozinho. Por isso que eu estava dizendo que primeiro é o social. A geografia é essa ferramenta simbólica que é produzida arduamente, né, historicamente, por vários geógrafos, que aí chega numa concepção fantástica, assim, eu acho. Assim, algumas coisas são muito úteis para pensar o mundo, né? Por exemplo, a paisagem, pensar em paisagem na forma como forma e conteúdo, né? Para ficar só nisso, por exemplo, eu acho que é fantástico um aluno de 12, 14 anos começar a pensar, nossa, eu estou vendo aqui uma sei lá, uma praça que não tem nenhum equipamento possível que eu use, isso tem que significar alguma coisa. Se ele puder pensar nessas coisas na vida diária dele, já é uma maneira de pensar. E mais do que isso, na escola e na aprendizagem que ele fala, que é o que eu trabalho assim, com essa história do desenvolvimento da aprendizagem, né, que é o papel da sociedade, o papel do professor, que é esse exemplar da sociedade, vamos dizer, né, ele resume o que é o outro da sociedade, para mediar com as ferramentas simbólicas a relação do homem com o mundo, do aluno com o mundo. Né? E quando ele faz isso, ele está proporcionando, enfim, ele tem essa possibilidade de proporcionar esse desenvolvimento. Né? Então, o papel do professor nesse sentido é importante, o papel do conhecimento sistematizado, eu acredito muito que é importante, acho que é a referência nossa, isso muitas vezes é objeto de debate, é objeto de, bom, de visões diferentes, né? Muitos vão entender que a escola é lugar de trabalhar o currículo a partir da própria comunidade ou basicamente ficar na comunidade, eu não vejo assim, eu acho que se a geografia tem algo a dizer, ela tem que ser dita na escola, porque a escola é um lugar que oportuniza, assim, parar para pensar sobre o próprio pensamento, para parar para pensar o que, que eu conheço, por que, que eu estou aprendendo isso, né? Mas para isso tem que ter uma organização sistemática do professor, né? Então, e aí na minha concepção, essa maneira, essa perspectiva da geografia, ela é possibilitada por esse conjunto de ferramentas subjetivas ou simbólicas, né, que são os conceitos. Porque os conceitos, que são os conceitos, mas também a linguagem, né, a linguagem cartográfica, a imagética, tudo é um conjunto de símbolos que se é orientado para que eu trabalhe essas ferramentas de um modo, com um método analítico adaptado ao ensino, que é trabalhando os princípios, as operações mentais próprias da geografia, a localização, por exemplo, a distribuição, e aí vai aquelas que por exemplo, o Rui Moreira fala muito, muito assim, tranquilamente sobre isso, né? Como fazer uma análise geográfica. Se eu encaminho o aluno para fazer essa análise com as ferramentas conceituais, ele reformula os seus próprios conceitos, né? Ou ele adquire esses conceitos, ele assimila, não sei, internaliza, e passa a ver o mundo pela mediação desses conceitos, né? Que são conceitos mais bem estruturados, mais articulados num sistema. Então, ele pode, com isso, ele pode. É só esse conceito mais articulado, estruturado, que permite eu ver uma erosão e o significado dela, por exemplo. Né? O que levou à erosão, a relação do homem com a natureza que levou à erosão, e a consequência disso, e quem é prejudicado e quem não é, por exemplo. Simplificando bastante, erosão é um processo de movimento do relevo, vamos dizer, que tem todas essas implicações. É claro que eu estou assim, simplificando bastante para dizer, quando eu tenho no conceito de erosão essa articulação, eu posso olhar o mundo com esse conceito de um modo mais amplo. E aí foi isso que eu fui tentando colocar. Eu acho que se o professor centra... Agora, é muito difícil também, Douglas, assim, para o professor, eu tenho visto, muito difícil ele entender que não é ensinar o conceito, né? Não é ficar trabalhando explicitamente o conceito, mas trabalhar com uma abordagem que incorpore o conceito, né? Com a análise geográfica dentro de uma abordagem, né? Levantando alguns elementos. Então, assim, não é falar o que é a paisagem. Paisagem é tudo aquilo que vemos. Isso não vai levar a nada, porque isso o menino vai decorar e ele não muda a forma. Ele vai embora para a casa dele e não vai olhar a paisagem de outro modo. Né? como uma paisagem. Exatamente, ele vai passar na rua dele, vai dizer que isso aqui não é paisagem. Continua com a representação de paisagem como algo verde, bonito, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele não mudou, não transforma, né? Então, eu acho que há um trabalho assim, importante para fazer, que eu tentei, é claro, tentei avançar no livro, mas há que se fazer mais adiante, né?
Certo.
No sentido de explicitar melhor como fazer, como articular, como eu estava falando em outro momento, articular o método da ciência, o método filosófico, né, o método, uma orientação filosófica, o professor ter consciência disso, uma orientação filosófica mais geral, um paradigma, né, mais geral de compreensão de mundo, sociedade e tal, para depois a ciência e trabalhar com essa ciência compreendendo o ensino, articulando método de ensino com método da ciência. Né? Não, é como você falou, não é uma mediação fácil.
Não
é uma mediação fácil. Por isso que o professor, às vezes, ele fala, não, eu acho que é importante o que o aluno pensa. Aí ele vai, deixa o aluno, tudo vale. Então, ele fica no cotidiano, essa coisa do culto ao cotidiano, né? Não, porque o que nós vamos levar... E nós já sofremos muito em relação a isso,
claro,
né?
Claro.
O que nós vamos levar para a escola, ciência, não sei o quê, tá fora. Isso aí é o conhecimento dos dominantes, não sei o quê. Vamos ouvir os alunos, o que os alunos... Eu acho que sim, vamos ouvir, mas a ciência, se ela existe e contribui, ela tem algo a dizer, né?
Acho que duas coisas. Eu queria, já um pouco apontando, nós já estamos há o quê? Há uma hora nessa nossa gravação. Já precisamos começar a apontar para a nossa despedida. Mas, assim, queria lembrar o papel. Eu orientei um trabalho, orientei, assim, de longe, né? Um trabalho de um ex-aluno de graduação e tal, que fez doutorado lá na Católica, em São Paulo, e entre outras coisas, ele foi discutir justamente o trabalho do Luria, aquele cara que trabalhou com Vygotsky, e justamente nesse sentido, de tentar reconhecer nas comunidades russas e urbanas e agrárias e tal, mudanças de comportamento associadas àqueles que frequentaram, daqueles que não frequentaram a escola. Em que medida a apropriação dos discursos está diretamente associada a mudanças de comportamento, de valores, etc. E tal. E assim, e aproveitando nesse sentido, retomar aqui um tema grave, difícil, né? Que é justamente... o Brasil e a sociedade da fake news, a sociedade da pós-verdade, a sociedade onde parece que tudo vale, não é?
Assim,
de alguma maneira, eu tive uma conversa agora com um amigo que ele está usando aí esse material dos podcasts, esses materiais aí para poder dar aula. E aí ele foi atrás daquele Reinvenções do Espaço, aquele livro que eu publiquei lá, que é publicado pela Unesp, e pegou um mapa TO, né? Aquele mapa medieval, com paraíso, Adão e Eva, serpente e outras coisas mais, aquela coisa toda numa terra plana, não é? Assim, toda uma explicação do porquê, nessa época... em pleno século 8, 9, né, as coisas eram lidas pela Igreja Católica dessa maneira. E aí diz que ele pega esse mapa, projeta esse mapa na parede e tal, e para os alunos com 10, 11 anos, 12 anos, sei lá, alguma coisa assim, e começa a conversar com eles sobre isso. E ele estava me contando que duas reações eram um pouco básicas. Uma parte da sala, uma parte dos alunos ficavam muito emocionados com aquilo, porque estavam se apropriando de ferramentas para entrar numa discussão que normalmente as pessoas não fazem. Uma outra parte, extremamente incomodada no sentido contrário, porque se sentiam colocadas contra a parede, porque são, digamos, filhos ou então frequentadores de igrejas pentecostais e etc, etc e tal, e essa coisa toda vai criando todo um incômodo, não é? Assim, do ponto de vista social. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, dessa dinâmica, né, que envolve, na verdade, a produção do conhecimento e o fato de que, independentemente do conceito que você coloque, quem vai ler o conceito é o teu aluno. E a ferramenta que ele tem para ler não foi você que deu, necessariamente, ou pelo menos não a totalidade delas. Tem toda uma formação social, uma cultura, uma sociedade, né, que vai mediar esse processo. E, nesse momento, vivemos um momento cruel, né? Quer dizer, de alguma maneira, as pessoas estão saindo na rua, aqui na Alemanha, aqui na Espanha, e aí no Brasil e tal, fazendo manifestação contra a vacina, achando que o vírus não existe, e assim, achando que a Terra é plana, de novo, e falando coisas assim, tão absurdas quanto esse negócio de Terra redonda é uma articulação da NASA, coisas assim que não é, nem Eratóstenes conseguiria suportar isso, né? Afinal, não conheceu a NASA. Mas, de qualquer maneira, assim, isto está produzindo uma noção de lugar, né? Uma noção de pertencimento às pessoas, e noções que são díspares, que estão colocadas no plano de se reconhecer como mulher, como negro, como pobre, como rico, como desempregado, como bolsominion, como sei lá o quê. Mas, assim, esses reconhecimentos que, de alguma maneira, estão colocando a sociedade brasileira num nível de tensão considerável. E nós aqui, no nosso papel de intelectuais, de pesquisadores, de professores, de sei lá mais o quê que a gente é tanta coisa nessa vida, não é? Quer dizer, estamos aqui frente a esse diálogo, né? Assim, você poderia, de alguma maneira, comentar um pouco como que você está vivendo essa coisa talvez até mais pandêmica do que o próprio Covid-19? Como é que você está olhando essa coisa?
É, mais pandêmica e mais louca, né? É uma coisa, é uma loucura. Às vezes vem para nós assim como uma loucura. Eu acho que isso começa já há alguns anos, né? Algum tempo, na década anterior, quando, pelo menos eu vejo assim, quando inicia uma relativização da ciência, uma crise da ciência, né? Quando começa a fazer a crítica à ciência, sobre a ciência, que ela tinha os limites dela. Então, a ciência não diz tudo, a ciência não diz a verdade, então há outras verdades. Então, isso que você estava colocando, o empoderamento, vamos dizer, né? Essa palavra, inclusive, já faz parte desse contexto, né? O empoderamento de vários sujeitos, a imersão de várias identidades, de grupos identitários, a legitimação de qualquer coisa, né? Você não tem, a priori, você não pode dizer nada contra nenhum tipo de defesa, de grupo, né? Porque é tudo possível, porque tudo foi colocado como uma visão parcial ou uma perspectiva de compreensão da sociedade, enfim, né? De vida mesmo, projeto de vida. Eu lido assim com jovens, né? Eu trabalho com jovens que estão iniciando na universidade, cursos, né? Que entram. Então, tá, assim, cada vez eles são mais jovens. 19, 18, agora, assim, predomina os meninos de 17 anos, principalmente os que fazem o curso diurno. Eu gosto muito de conversar com eles sobre isso, sempre no início do nosso curso, esse curso que eu trabalho, eu converso assim, sobre a vida de jovem, perspectivas e tal, como eles veem, né? E sempre fica uma coisa assim, que os especialistas de estudos sobre jovens, sobre juventude, colocam no mundo hoje assim, uma abertura muito grande, né? Onde não há uma orientação segura para nada, para a nova geração, você não sabe o que fazer. Não existe assim, faça isso que vai dar certo. É o contrário. faça qualquer coisa. Fique, vá experimentar. Tudo é válido, nada está errado. Principal, você pode ter, assim, um limite. Se você não prejudicar o outro, você pode pensar o que quiser, fazer o que quiser. Quer dizer. Então, se a gente caracterizar essa sociedade assim, como relativista, individualista, né, consumista, imediatista, hedonista, etc. e tal, que não tem resistência à frustração. Né, isso é um pouco da nossa sociedade hoje. Acho que, ao mesmo tempo, tem um outro lado, assim, né, um paradoxo, assim, que é uma sociedade de muita angústia, muita insegurança, muito medo, no caso da juventude, que tá, não sabe o que fazer, não sabe absolutamente o que vai dar certo, não tem quem proteja. Né? Se antes a gente não queria quem protegesse, porque a gente se sentia amarrado com aqueles, os adultos que nos protegiam, né? Hoje eles não têm esses adultos, mas eles não sabem o que... não sabem como seguir, né? Fazer a trajetória dele, né? Como um filósofo que agora me esqueci, que fala assim que a narrativa da vida, né? Eles não sabem como produzir a narrativa da vida deles, né? Então, nesse ambiente todo, né, como é que nós ficamos, particularizando para o conhecimento científico produzido na universidade, por exemplo? Né? Eu acho que, em certa medida, talvez nós tenhamos nos descolado da sociedade um pouco, né? Nos distanciado, principalmente os das ciências humanas, que têm um compromisso, que têm uma história de compromisso social genuíno, né, mais forte. Essa burocratização da vida acadêmica, a fragmentação da vida acadêmica, nos deixa um pouco, como eu estava dizendo, os professores da escola básica, um pouco assim, sem precisando cumprir demandas. Né? Todo dia você tem já uma produção em série para você realizar. E aquele pensador, aquele cara mais livre para pensar e então ter a sensibilidade de se debruçar nessa sociedade para produzir, existem, claro, mas cada vez mais são poucos, porque a maioria estão nessa. O Milton Santos chamava isso de pesquiseiros, né? Nós não são pesquisadores, nós somos pesquiseiros e, em grande parte, é o que nós nos tornamos como professores universitários, né? Como academia. E aí ficamos muito fragilizados com esse ataque violento ao conhecimento científico e ao conhecimento acadêmico. Porque a sociedade já tinha um pouco essa representação negativa, né? Em alguma medida, e agora o ataque geral a tudo isso, você não vê, é como se fosse assim... No grande público dos cientistas, vamos dizer, né? De quem produz, meio impactados, assim, não tem reação. Eu não vejo assim, um movimento de fazer a reação, mostrando que não é nada disso, que isso é uma prática, é uma meta, né, de desmonte mesmo, de destruição. Mas tem, eu não estou dizendo que não tenha, né? Tem muitos educadores que estão lá na luta mostrando isso, a vinculação disso a um projeto neoliberal, às agências, não sei mais o quê. Na geografia temos também, né, a questão ambiental e tal, mas não tem a força que tem esse outro lado, que aí, como todo mundo pode pensar o que quiser, tudo é legitimado, as informações estão aí a todo lugar, né? Muito disponível. Então, tudo pode ser verdade. É muito fácil manipular, né? É muito fácil defender uma coisa maluca, como essa de resistência à vacina. Assim, e tudo vira, nesse caso, dos exemplos, por exemplo, que você está colocando, tudo vira o que hoje também nós vivemos no Brasil, mas acho que no mundo em alguma medida também, que é a polarização. Né? Nós estamos numa sociedade polarizada. É assim, se eu estiver desse lado e esse lado está defendendo a vacina, eu vou na vacina. Mas se esse lado falar que não, eu não vou e não pergunto por quê, eu acredito no que vem daqui, né? Aí, nesse, né, nesse contexto, assim, eu acho que fica até mais importante, é mais difícil, mas é mais importante o papel que nós temos, né? Tanto a ciência, claro, seguir o caminho dela, seguir produzindo coisa séria, como a escola, né? Lutar por uma escola, apesar de termos, no caso do Brasil, que é muito mais grave do que em outros lugares, né? Dois anos que nós temos, assim, nada na educação, e o que temos é para desmontar, para desmanchar, né? Quer dizer, aquele processo, sabe, gente, já é tão difícil, já é tão lento, é tudo muito difícil mudar as práticas, e nós não vemos, é o contrário, né? Então, o que nós já tínhamos avançado um pouquinho, nós estamos regredindo lá para trás e, quiçá, daqui a poucos meses, quem sabe nós vamos seguir para frente, não sabemos, né? Isso. Mas que estamos nesse contexto, assim, muito difícil. Eu vejo, assim, o nosso papel continua de pé, nosso papel social. Nós não podemos abandonar, eu estou com o Antônio Nova nesse ponto, não podemos abandonar nossos alunos, não podemos abandonar a escola, não podemos jogar a toalha e dizer, não está adiantando, as pessoas estão acreditando nessas conversas aí de não vacinar, de tomar um remédio que cansa, aqui, até esqueci o nome do remédio.
Cloroquina.
A cloroquina. Não é, eu nem sou contra nem a favor, cada um, tudo bem, pode tomar, se até hoje não está proibido, né? Então, a pessoa é uma escolha da pessoa. Mas politizar isso é insano demais, né? Se você falar assim, pode, se você está de um lado, agora não tome se você está do outro. As coisas não são por aí, né? Claro. Então, a responsabilidade nossa é maior ainda, né? Temos que achar caminho, Douglas. Esse é um deles.
Não, estamos carregados de falsas discussões, né, na verdade.
Isso.
Eu fico pensando muito nisso, porque, de alguma maneira, claro, existe a possibilidade, fico pensando eu como geógrafo, eu não sou biólogo, não sou infectologista, não entendo nada disso, mas fico pensando, sim, hipoteticamente, existe a possibilidade desse vírus ter sido produzido artificialmente? Eu diria, pode ser.
Pode ser.
Claro, mas não é essa a discussão nesse momento, porque nesse momento só no Brasil 125 mil pessoas já morreram. Então, assim, depois que tudo isso estiver resolvido, faça uma investigação, coloque na cadeia as pessoas que cometeram esse crime contra a humanidade, mas não é essa a discussão nesse momento. Os laboratórios vão ter um lucro imenso com as vacinas? Vão, mas também não é essa a discussão nesse momento. Porque, assim, eu não estou com nenhuma vontade de fazer parte da estatística dos mortos. Eu não quero, eu quero continuar vivo. Então, assim, isso é uma falsa discussão nesse momento. Assim, há uma discussão que, na verdade, não é essa. Não é? Assim, de alguma maneira, como você estava dizendo com relação à erosão, é interessante, para além de eu entender que aquilo que eu estou olhando está em movimento, porque, no final das contas, é isso que está em jogo, eu vivo num mundo que aparentemente é fixo, mas eu aprendo que ele roda, né? Eu aprendo que ele se move, assim como o Galileu, né? E, no entanto, ele se move, isso se move, né? Eu estou olhando para essa montanha, ela tem milhares e milhares e milhares de anos, mas ela está desmanchando. E ela está desmanchando, ela está formando outra em algum outro lugar, de alguma outra maneira. E essa natureza se movimenta. É isso que, no final das contas, está em jogo nesse maravilhamento que é o conhecimento, que é uma sedução, não é? Quer dizer, então, nesse sentido, perder esse sentido, né, é transformar tudo numa coisa muito tola, muito, muito boba, como se tudo fosse o interesse daquele indivíduo, daquele outro, sem entender que, ué, somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, sei lá quantas, quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, não chegaríamos jamais a esse ponto sem o conhecimento científico, sem a técnica, sem, né, sem essas condições. Então, assim, há uma discussão muito tola com relação a tudo isso, não é? E acho que a gente precisa enfrentar. Bom, meu amor, é o seguinte, nós temos de encerrar aqui essa nossa conversa que já passou.
Sim, já está longa.
Não, pois é, não é que ela está longa como conversa, mas está longa como programa, né? Isso aqui é um, esse aqui é o nosso problema às vezes.
Senão ninguém essa escuta, tá... né? Chega numa hora, ninguém quer saber.
A conversa está tão boa, né? Mas assim, fazer o quê? Bom, eu queria mais uma vez agradecer você, viu? Assim... acho que podemos não pedir sua autorização com antecedência, mas acho que você não vai se negar a gente dedicar esse nosso programa ao João de Castro. Né? Ah, e acho que...
Com certeza.
Bom, o grande amigo, né? Assim, e com meu certeza. Professor também, de várias coisas. E aí, bom, meus... agradecimentos, meu abraço. Espero que a gente converse mais vezes, viu? Uhum. Encontrando as pessoas, nossos amigos comuns, diga que mandei lembranças, que estamos aqui tomando vinho nacional, fazendo alguma coisa.
Esse que é a parte mais difícil, né? Tomar vinho nacional.
É o meu maior sacrifício nesse momento.
É, eu imagino, viu? Pois é. Eu também agradeço, Douglas. Como eu falei quando você me convidou, é uma honraria. Eu sinto mesmo, eu gosto muito do seu trabalho, da sua contribuição e, para mim, dialogar e fazer parceria de alguma maneira, para mim, é ótimo. Gostei muito, não sei se atendi, mas tudo claro bem também, sim. Se não atendi, fica... O que eu pude falar foi o que eu falei e sincero, né? E é o que eu consigo falar até hoje e é isso mesmo, né?
Okay, muito obrigada. Tá? Até uma próxima. Se alguém mandar algum recado aqui para mim, eu mando para você, ok? Para você ficar sabendo. E aqui, à medida em que a gente for produzindo, publicando, eu vou te informando. Na terça-feira que vem, espero, né, que se tudo continuar funcionando do jeito que está funcionando, teremos mais um podcast aí no ar, né, para que as pessoas possam acompanhar essa nossa conversa. Um que beijo para você, um beijo para você.
Obrigada, viu? Um beijão também.
Fique,
se cuide, tá?
Ah, você também. Você também.
Obrigada.
Saudade,
beijão.
Viu?
Tá bom.
Tchau.
Tchau, tchau.